Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto, consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.
Olá, queridos ouvintes da Web Rádio Amparo. Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Hoje nós vamos falar de algo que muitas mulheres vivem, mas poucas conseguem nomear. E por isso eu resolvi falar desse assunto nesse programa de hoje, então fica ligadinha aí. E depois você compartilha, se você gostou, compartilha, se você gostar, né, compartilha com quem você acha que precisa também ouvir esse programa. E o que, que seriam as coisas que poucas mulheres conseguem nomear, né? Que é a experiência de ser uma mãe sobrecarregada, de uma exaustão, né? E por que eu tenho falado muito isso também? É porque eu tenho visto muito isso no consultório. Tem pessoas, né, mães, com muitas dessas reclamações. Então eu vejo que é necessário, né? Essa é a minha medida. De falar sobre essas coisas. Já falei num programa anterior sobre a ansiedade nas mães, né? Mas eu queria agora tentar ajudar no sentido de nomear o que você está sentindo, nomear o que é essa sobrecarga e também dar um sentido para isso, para que a gente chegue numa busca até terapêutica de como cuidar disso. Né? Não apenas cansada fisicamente, mas cansada por dentro, né? Cansada emocionalmente, cansada existencialmente. À luz da logoterapia, que é uma abordagem, né? Já falei várias vezes aqui que eu trabalho com ela, criada por Viktor Frankl, essa sobrecarga não é apenas um excesso de tarefas. Ela é muitas vezes um excesso de responsabilidade sem um sentido reconhecido. Se você parar para pensar, né, às vezes você não sabe nem o porquê que você está cansada. Assim, você sabe que é um monte de coisa, mas você não sabe exatamente qual é esse peso, né? Nem sabe às vezes pontuar emocionalmente e nem no seu físico. Então, a mãe sobrecarregada, né, sob essa ótica da logoterapia, né, ela faz muito, sustenta muitos papéis, concordam? Vocês fazem muitas coisas, sustentam muitos papéis, muitas funções dentro da família, dentro do trabalho, nas relações de amizade, nas relações onde você tem um grupo espiritual, onde, entende? Você, na igreja onde você participa, enfim, você sustenta muitos papéis, né? Mas você começa a se perguntar em silêncio, tanto emocionalmente como seu corpo, e quem cuida de mim? Quando foi que eu deixei de existir para além das obrigações? Quem cuida de mim? Isso não acontece só com você que está me ouvindo, não. Isso acontece com todo mundo, acontece comigo, acontece com um monte de gente. Mas a gente precisa cuidar dessa situação. E tem como se cuidar dessa situação. Porque essas situações é uma delas, uma de muitas, que se a gente não cuidar, a gente só aumenta a estatística que a gente está vendo, né? Que se você pesquisar, existem muitas pesquisas, e hoje um pouco mais de conhecimento disso, das estatísticas de pessoas, né? E de mulheres e de mães, porque eu estou falando desse público, com problemas de saúde mental, com problemas físicos, somatizaram no físico, né? Então, é preciso cuidar, é preciso prevenir. O problema não é você amar demais. O problema não é você cuidar demais. O problema é quando esse amor vira um autoabandono. Você ama o outro, mas você também se abandona. E aqui eu estou falando de abandono verdadeiro. Você não se cuidar. Eu não estou dizendo aqui de você abrir mão, às vezes, de algo que você gostaria de fazer, às vezes, que você gostaria de fazer, de novo, às vezes, né? Para ajudar alguém, para olhar para o outro, porque isso faz sentido na nossa vida. Inclusive, a logoterapia fala disso também, né? Ela vem mostrar com a experiência, inclusive, de Viktor Frankl, de quem a fundou, que esse entregar-se para o outro é um dos caminhos, né? Inclusive de muita cura nossa. A gente para de olhar para o nosso umbigo para cuidar também do outro, né? Mas vejam que também eu não deixo de me cuidar. Então, o problema é quando o amor vira um auto-abandono. Frankl dizia que o sofrimento, ele deixa de ser sofrimento no momento em que encontra um sentido. Por isso muitas pessoas às vezes ficam no sofrimento e ficam ali perguntando por quê, por quê, por quê, mas não utilizam a outra palavra que é para quê, né? O que eu posso fazer com isso? E aí sim encontrar um sentido. Então, tanto por exemplo na maternidade como no casamento, o sofrimento se torna adoecedor quando? Quando não há um reconhecimento, quando não há um diálogo, ou seja, não há conversa entre as pessoas, e conversa aqui dava para fazer vários programas só em relação a isso, né? Ou seja, uma conversa onde as pessoas se escutem ativamente, né? Onde as pessoas se respeitem, onde as pessoas escutem o outro, onde as pessoas entendam o sofrimento do outro, onde a gente tenha mais paciência um com o outro, né? Onde verdadeiramente eu quero entender o outro. Então, quando não há, a gente acaba adoecendo a maternidade e o casamento. Quando que se torna mais ainda adoecedor? Quando não há divisão emocional e prática, ou seja, a divisão mesmo de sofrer com o outro, né? Não há escolha apenas, não há uma escolha, apenas um dever. Eu faço porque é obrigado a fazer, né? Então, a mulher começa a viver num modo automático, né? Então, esse modo automático, o que configura isso, né? Ser boa mãe, ser boa esposa, ser forte, né? Temos que ser forte. Temos que ser forte em relação a quê? Né? Em relação a quê? Ser forte em relação a quê? Ser boa mãe. O que é ser boa mãe, né? O que é ser boa esposa? Porque depende de como a gente mira como, né? Como um conceito. O que é ser boa mãe para você? O que é ser boa esposa para você? O que é ser forte para você, né? Se passar do seu limite, né? Se passar para esse lado do autoabandono, não é ser bom em nada disso. Essa exigência, esse modo automático faz com que a gente entre num lugar de exigência, né? E que a gente não dá conta. E aí passa a custar o quê? A nossa própria saúde emocional. E aí, existem três grandes valores na nossa vida que nos ajudam a ressignificar tanto a maternidade quanto o casamento. Por que eu estou falando do casamento também aqui? Porque essas duas coisas têm relação, né? Muita relação. E a logoterapia, por exemplo, ela trabalha com três grandes valores que eu vou tentar colocar aqui para vocês nesse tempinho, né, do programa. Mas é claro que é algo muito mais amplo que isso. Mas isso nos ajuda a dar um direcionamento, que é o que eu quero deixar aqui nesse programa de hoje. E são valores centrais da logoterapia, ou seja, que nos ajudam a dar esse sentido, né, a dar esse significado àquilo que eu estou passando, àquilo que eu estou sofrendo, àquilo que eu estou vivenciando. Um deles é o valor de criação. Então, prestem atenção, valor de criação. Esses valores de criação, eles são aquilo que nós fazemos, que nós construímos, que nós oferecemos ao mundo, né? Por exemplo, na maternidade e no casamento. Criar, né? Criar não é fazer tudo sozinho. Não é essa questão de fazer tudo sozinho, mas é construir vínculos. Ou seja, não carregar alguns pesos, né, isoladamente. Ou seja, eu posso criar situações, eu posso criar coisas nessa relação, né, onde eu não faço tudo sozinha. Permitir que o outro também seja responsável. Eu falo muito isso em relação às crianças também, né? Ou seja, eu crio situações, vamos mudar essa situação aqui de manhã antes de levar as crianças para a escola, porque eu estou fazendo tudo sozinha. Então vamos criar aqui situações onde eu possa ter a participação de todo mundo. Então, se eu tenho crianças com idade que pode arrumar uma mesa, que pode jogar o lixo fora, que pode colocar a mesa para todo mundo, que pode botar o leite, que pode ajudar na arrumação da mochila, enfim, eu estou criando situações, né? Eu estou construindo situações para que eu não fique fazendo tudo sozinha, né? E eu vou construindo vínculos. Para não ficar isolada nessa situação, onde a mãe prepara tudo, todo mundo senta, come, sai e a mãe continua lá sozinha naquela cozinha abandonada lá. Não sei se acontece isso por aí, né? Então, assim, o que eu posso construir sem me anular também? Entende? O que eu posso construir, às vezes, com as crianças, programação de final de semana, com o próprio marido? O que eu posso fazer? Né? O que eu posso construir, o que eu posso criar, e isso pode ser junto com a família, para fazer sentido nessa movimentação que só nesse momento eu só estou conseguindo ver sobrecarga e sofrimento. Me entendem? Então, eu falo um pouco disso também no meu Instagram, no Paula Barreto Psi. Eu falo um pouco disso no meu YouTube, então você também pode acompanhar lá, né? O segundo, que são os valores de vivência, que são aquelas coisas que a gente vive, da palavra mesmo, né? Aquilo que nós vivemos, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós recebemos, ou seja, amor, afeto, carinho, presença, né? Contemplar as coisas, ou seja, muitas mães dão amor, mas não se permitem receber. Amar também é se deixar amar, né? Amar também é deixar que o outro também te ajude, que o outro também faça com você, que o outro também te reconheça, porque às vezes, e o outro tem um jeito dele de demonstrar isso, e às vezes você não consegue contemplar, você não consegue curtir isso. E aí vem o sentimento que a gente falou lá no início, de não se sentir reconhecido, né? Não se sentir reconhecida. Então a gente precisa olhar para dentro da gente e ver, será que eu que estou provocando isso? Porque eu mesmo não estou deixando ser reconhecida nas coisas, né? Então, amar também é se deixar amar. Guarde essa frase, né? Amar também é se deixar amar. O que eu estou deixando de viver porque eu só estou sobrevivendo, né? Às vezes tem coisas em casa, né, que você pode aproveitar, para si, que está ali, você nem às vezes fica rodando dentro de casa, fazendo um monte de coisa, você nem saiu, você nem foi no jardim, você nem aproveitou sua piscina, você nem foi na calçada, você nem desceu no playground lá para ver pessoas, você nem foi tomar um café com uma amiga, enfim, né, você não deu esse espaço também para ser reconhecida. E o terceiro são valores de atitude, ou seja, são posturas que a gente escolhe diante daquilo que a gente não pode mudar, né? Ou seja, que tipo de mulher que eu escolho ser diante das dificuldades, né? Nem tudo, a maternidade e o casamento, pode ser controlado, mas a atitude que eu tomo diante disso, né, sempre uma escolha. E se tem algo que, inclusive, né, a logoterapia ensina isso, se tem algo que ninguém pode tirar da gente, é a nossa escolha. Né? É o poder que nós temos de escolher. Então, que tipo de mulher eu escolho ser, mesmo diante das dificuldades? Né? Que tipo de pessoa, né, eu escolho ser? Porque diante de situações que nós não temos o controle, nós não temos como mudar, né, nós acabamos por precisar mudar a nós mesmos. Ou seja, de como eu vou lidar diante das dificuldades. Como que eu vou melhorar diante das dificuldades? Como que eu vou começar a olhar isso diferente? Né? Ou eu escolho ficar ali sofrendo. Né? E aí eu queria, para encerrar, deixar algumas estratégias inspiradas até na logoterapia, né? Com essa direção da busca de sentido da vida, né? Para que vocês possam também colocar em prática. Que seria, por exemplo, resgatar o que eu falei no início, né? O porquê. Né? Por quê? Não o eu tenho que fazer. Né? Troca o seu discurso interno por uma escolha consciente. Né? Estabelecer limites como ato de amor. Né? O limite, ele não afasta. O limite, ele sustenta as nossas relações para serem mais saudáveis. Né? Mas eu preciso ter essa consciência. Né? Revisar o seu papel no casamento. Né? A maternidade, por exemplo, ela não pode significar uma solidão emocional ou você se tornar invisível, né? No seu casamento, na sua relação conjugal. Criar espaços de sentido pessoal, ou seja, uma criação de algo que é seu, né? Você não deixa de existir, de ser mulher, porque você se tornou mãe. E muitas dessas coisas ficam escondidas, às vezes, ficam guardadas, né? E a gente precisa trazer de novo essas coisas, né? Esse momento seu, esse momento de, às vezes, algum dom que você tem, alguma atividade artesanal que você fazia, algum esporte que você fazia e largou de mão por conta da maternidade, por conta do casamento, por conta do trabalho, né? Enfim, procurar resgatar de novo essa pessoa aí dentro de você, né? E transformar também, uma outra estratégia, o sofrimento, né? Também num testemunho, até para os seus filhos, né? Como você lida. Né, aquilo que hoje dói pode se tornar um exemplo, né, um legado que você vai deixar para os seus filhos de como você conseguiu lidar com aquilo. Né? Porque, assim, eu queria deixar agora aqui para o final, né, a vida, ela nunca deixa de ter sentido, mesmo nas fases mais difíceis. Né? A maternidade, o casamento, elas não precisam ser lugares de um esgotamento, mas elas podem ser um lugar de crescimento, um lugar de encontro, né? Um lugar de significado. Mas quando a mulher se faz incluída, não se deixa fazer coisas para se sentir excluída, ela não ser esquecida, né? na sua própria história. Né? Então, é isso que eu queria deixar nesse programa, né? Ou seja, guarda aí para o final, né? A vida nunca deixa de ter sentido, né? Que eu falei, mesmo nas fases mais difíceis, não deixa de ter sentido. A gente escolhe, né, por dar sentido a qualquer dificuldade, a qualquer sofrimento que a gente esteja passando. Tá bom? Eu queria deixar aqui então esse programa, esse episódio para vocês. Que vocês tenham uma boa semana e continuem nos acompanhando aqui na Web Rádio Amparo. Esse programa Psicologia e Vida, que vai ao ar toda terça-feira às 9 horas da manhã. Até o próximo programa. Um abraço.
Psicologia e Vida, com a psicóloga doutora Paula Barreto. Consagrada da Comunidade Católica Santos Anjos.